Estava a dizer era apenas que, pelas minhas anotações e dando, a minha opinião, concordando com as propostas, a proposta de redação para o artigo 6º, bem como para o... chama a atenção que a proposta do artigo 6º, do número 6 do artigo 6º, concordo com ela, mas a proposta que o Partido Socialista apresenta para o artigo 6º só tem 8 números, aqui no texto que agora distribuiu, e nas minhas anotações nós já temos 12. Consensualizadas. Chama a atenção para isso. Exatamente. Chamando até a atenção que no documento que foi distribuído eletronicamente, na página. As páginas não estão numeradas, mas onde está aqui no artigo 6º, o número 10 que aqui está não é aquele que está consensualizado. O número 10 que aqui está diz as deliberações da Comissão que não forem de mero procedimento interno devem constar. O que a gente acertou foi as deliberações da Comissão que constem da ordem de trabalhos são tomadas por maioria dos votos individualmente expressos por cada deputado. Foi a conclusão que a gente depois acertou. Era o problema de terem constado a ordem de trabalhos. Para não haver surpresas. A gente depois evoluiu na redação original. Os números 11 e 12, do meu ponto de vista, bate certo. Com o que eu aqui tenho. Chama a atenção, mas o José Manuel pode confirmar, que relativamente ao artigo 8º, a indicação que eu tenho é que a proposta que o Bloco de Esquerda tinha para o número 4 já tinha sido retirada. O resto vem aqui dizer proposta que poderia ser retirada a favor da proposta alternativa para o número 3. A anotação que eu tinha era que essa retirada já estava adquirida. No artigo 8º. No artigo 8º.
Esta formulação do número 3.
Sim, sim. Que foi o e apenas.
Está com a qualificação de clarificado e isso resolveria a questão.
Era, e apenas por esta pode ser clarificado com o assentimento dos requerentes, que era a proposta que o Jorge Lacão tinha feito na altura. Era, a minha anotação era essa, não foi?
Sim, olhando para a redação número 3 proposta, parece-me que sim.
Foi adquirida
as
duas coisas. Acho que utilizamos este 3.
É, e como é que fica este 3 aqui do lado direito, a sombra e o resto do
centro? No artigo 13A, isto apenas para cotejar com o guião. No artigo 13A, a anotação que eu aqui tinha é que o número 1 tinha ficado acertado, compete às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça a apreciar e julgar. Não era apreciar e decidir. Eu tenho a impressão que foi até o Jorge Lacão que chamou a atenção para isso. Apreciar e decidir era a proposta do PSD. E depois ficou apreciar e julgar. Mas, enfim. 13A, número 1. Que é o incidente para a quebra de sigilo. O número 1 compete às secções criminais do Supremo Tribunal apreciar e julgar, vírgula, por decisão irrecorrível, vírgula, o incidente para a quebra de sigilo. Como?
O julgar é absoluto. Exclui a apreciação.
Sim, sim. Eu só estou a dizer é que. Eu só estou a dizer é que aqui no documento que nos foi distribuído estava a decidir. Estava a decidir e tinha sido chamada a atenção para depois julgar. Se quiserem. Julgar vírgula por decisão irrecorrível, vírgula o incidente para a quebra de sigilo.
Estava aqui já embaixo.
Ah, já estava? Pronto.
Ah,
está, está cá, julgar por decisão irrecorrível.
Já tínhamos chegado
aí. Ok. Então peço desculpa, fui eu que vi mal. Dito isto, pelas minhas anotações, o que é que fica apenas o que é que está ainda, não tinha sido previamente, ainda que indiciariamente, tudo, como tudo, não tinha ficado ainda totalmente fechado. É, de facto, a questão do artigo 4º e a questão do artigo 10º. Tudo o resto, pelas minhas anotações, indiciariamente, tinha ficado basicamente consensualizado com as redações que foram aqui distribuídas com estas pequeninas notas. No artigo 4º, havia a alteração da proposta originária do PSD, fruto do debate que aqui tivemos, para o número 2, que era dizer que o referido requerimento dirigido ao Presidente deve indicar o seu objeto e fundamento, acrescentando que não são suscetíveis de apreciação ou recusa, salvo com os fundamentos previstos no número seguinte. Para salvaguardar, que foi um bocadinho a objeção que tinha sido aqui colocada no debate que tivemos, a questão da... Foi... O António Filipe chamou a atenção a questão das constitucionalidades. E depois é a questão do relator no que diz respeito ao artigo 10º. De facto, em que todos os partidos reservaram uma posição definitiva relativamente a isto, e em que estão colocadas sobre a mesa a proposta formulada pelo Presidente do relatório coletivo e a proposta já revista, fruto do debate que aqui tivemos, a proposta formulada pelo, não sei se por mais alguém, mas seguramente por mim também, e pelo João Almeida, que é, por um lado, retomar, relativamente aos inquéritos putestativos, a proposta que em 2007 tinha sido votada, mas não aprovada na altura, por recusa do Partido Socialista, nos putestativos, portanto, serem os requerentes a indicar o deputado relator. Tendo sido chamada a atenção, o que agora já está salvaguardado, que isso obrigaria a obras no artigo 20 relativamente à possibilidade de o relatório ou o relator serem vencidos e portanto ter que haver uma necessariamente um sucedâneo. E a outra proposta do PSD também que ficou sobre a mesa, que era para os outros inquéritos que não os putestativos, porventura em alternativa às regras atuais, poder ser por sorteio de entre os deputados da Comissão que manifestassem interesse em ser relatores, seguindo um bocadinho a lógica ou um paralelismo relativamente aos coletivos dos tribunais.
Sobre um outro tema, portanto, como já foi aprovado no plenário aquelas alterações à comissão de inquérito...
Eu acho que não é necessário ter um óbvio, não.
Pois, era isso precisamente que eu ia referir, na minha perspectiva, questões que estavam acauteladas aqui. Exatamente, também era...
Foi aprovado, e que já foi aprovado na sexta-feira, foi aprovado na Costa, na alteração, na alteração...
Bom, eu vou dizer uma coisa um bocadinho ainda sem ter tido a ocasião de aprofundar aqui a reflexão com o meu camarada Fernando Anastácio, mas para, a propósito do artigo 10º, referir isto. Nós apresentámos do lado do PS esta solução da possibilidade do relator coletivo, portanto, haver uma modalidade de relator coletivo. Eu acho que nós podemos fazer um esforço para tentar, digamos, um compromisso a meio da ponte nesta matéria. E a possibilidade, talvez, disso fosse, em vista do que já aceitámos para o modo de votação do relatório final, podermos nós admitir que, quando se tratasse dos inquéritos putestativos, o relator saísse efetivamente dos autores da iniciativa protestativa, mas nos inquéritos, nos restantes, poder ficar aí aberto a possibilidade de ser relator singular ou o relator coletivo, deixando que fosse a própria comissão, nessa altura, a decidir isso. Esta modalidade, o que é que prejudicava? Prejudicava esta última hipótese levantada pelo Marcos Guedes de fazer a designação do relator por sorteio. A mim não me parece uma solução muito, muito... Não parece, não reage muito bem a ela, confesso. E, portanto, pelo menos aqui, acho que talvez pudéssemos estabelecer um compromisso. Nem os que discordam do relator coletivo ficavam vinculados à ideia, ou seja, ela ficava como uma faculdade. Por outro lado, nós aceitávamos o relator potestativo e depois deixávamos às comissões nos inquéritos comuns optar pelo relator singular ou pelo relator coletivo.
Sim? Eu, para fraqueza, não